Começa agora A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. A apresentação, Regina Celebroni.
Olá, querido ouvinte, este é o programa A Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Também fica aí na internet, no podcast, na 930.com. Eu sou Regina Celebroni, tenho tentado trazer e criar aqui uma sala de bate-papo com questões acerca da velhice, dos novos envelhecentes, dos velhos velhos, dos novos velhos, dando a voz e a vez a quem quer aprender a envelhecer. E hoje aqui eu tô com Eduarda Ricci Alessandre, italiana, minha aluna na UP Maturidade, com essa honra de me brindar com as suas histórias. Ela escreveu um livro desde da infância, passando pela adolescência, sobre as suas vivências em tempos de guerra na Itália. E Eduarda chega no Brasil aos seus 17 anos e agora chega lá na UP Maturidade, na minha oficina, que chama Quem Nunca Disse Minha Vida Daria um Livro, dizendo que agora ela quer contar daqui pra frente. Não é isso que você me diz? Bem-vinda, minha querida, obrigada pela honra de vir aqui.
A honra é minha, muito obrigada.
E aí?
Bom, o que eu posso contar é que eu vim com 17 anos da Itália. Num barco, era barco aquela época, e ficamos 14 dias no mar. Aí eu escrevi, pensei em escrever as minhas lembranças para deixar para minhas netas, minhas bisnetas, para mostrar para ela que a vida não é tudo felicidade, não é tudo que se vê, que se pode comprar. Que a vida traz surpresa, e para mim trouxe muita surpresa.
Que coisa linda, né? Porque se pensa, né, que está tudo pronto, que as coisas são fáceis, né?
Não foi fácil. A minha infância e adolescência foi de pobre, nunca passei fome, mas não tinha brinquedo, nunca tive Páscoa, nunca tive Natal, nunca tive aniversário, mas era uma menina feliz. Porque eu vivi na rua, aprendi a andar de bicicleta, pular corda. Eu era uma menina feliz, mesmo com as desgraças que o mundo estava vivendo.
Tinha essa liberdade, tinha quando você liberdade. Quer dizer, né? E hoje, isso, com essa violência, as crianças são presas nos condomínios,
isso,
né? Atrás dos muros. E me conta, essa infância, você passou onde? Que cidade na Itália, Eduarda?
É um país, se chama país, uma... não é cidade, é um lugar pequeno.
Paeso. Paeso.
Paese.
Paese.
Paese. O povoado pequeno se chama Paese.
Ah, né? Sim.
Porque a cidade grande é Roma, Milão, essas coisas.
Uh-huh.
O meu, quando eu vim embora, tinha 6 mil habitantes. Se chama Sant'Arcangelo di Romagna.
Sant'Arcangelo di Romagna.
Ele ficava a 10 quilômetros de San Marino, que é o município, e a 5 quilômetros do mar. Então, ficava encaixado lá no meio.
Bonita, sim. Paese. Bonita, Paese.
Maravilhoso.
Uma paisagem.
Maravilhoso.
E aí?
Eu tenho saudade até hoje.
E você voltou lá?
Sim, muitas vezes. Fui em maio a última vez.
E como foi essa infância?
Bom, a infância foi... Eu posso contar que quando eu era pequena, eu nunca ganhei sapato, nunca ganhei nada. Então, era tudo dado. Fome não se passava. Porque tinha carne, né, pensar. Carne, né, pensar. De domingo tinha frango. Então, aquele frango tinha que dar para toda a família, que era 7 pessoas.
7 pessoas? Quantos irmãos?
Tenho 3 irmãos, minha mãe, meu pai e minha avó.
Uhum.
Só na Páscoa que a minha mãe comprava um panetone feito em casa. Nós ia na era costume na Páscoa, como agora é a época de Páscoa. Na Itália costuma pintar toda a casa.
Pintar
tudo, limpar tudo. Aí cozinhava ovo pau duro, punha em cima da mesa e o padre passava de casa em casa e benzia.
Acredito! É. Os aí, ovos cozidos?
Cozido.
Ovo de galinha cozido.
Uhum. Tinha ovo de Páscoa.
Uhum.
Então, era aquilo. Uhum. Então, no dia de Páscoa, nós íamos na missa. Quando voltava, comia café com leite com... Comi ovo também.
Ah, você sabe o que você me faz lembrar? Porque a minha ascendência é italiana, né? Celebrone, né? Então, meus bisavós vieram da Itália. E a minha avó cozinhava esses ovos, Eduarda. E ela ainda desenhava com lápis esses ovos. Eu acho que certamente ela tem essa tradição da mãe dela, que era italiana, né?
Naquela época, toda a Itália fazia isso.
Ah.
Viu? Aí começou a guerra.
Ah.
Começou a guerra, que eu tinha 10 anos.
Ah.
Começou a guerra, mas como era uma cidade pequena, um povoado pequeno, não se pensava que caísse bomba, que fosse destruída. E eu lembro que era novembro,
uhum.
E começou os bombardamentos. O bombardamento foi em Rimini, que era 10 quilômetros. E o dia depois, nós estávamos pulando corda na rua com as crianças, e caiu uma bomba numa fábrica de corda que era pertinho da minha casa. Então eu vi as bombas cair.
Puxa, Eduarda.
Aí todo mundo fugiu, assustado. E meu pai, como tinha medo que acontecesse alguma coisa, alugou na campanha, na zona rural, como se chama.
Campanha.
Né? Alugou um quarto onde servia de cozinha, de quarto, sala, banheiro, muitas vezes, viu? E fomos morar lá. Aí os alemães, a Santa Arcângelo foi bem, bom, se perdia tudo. Aí teve...
Se perdia tudo? O que quer dizer isso?
Não, por exemplo, quando nós viemos embora de Santa Arcângelo, nós viemos com uma carroça de boi, meu pai puxando, com um baú. Então, nós dormíamos no chão, na cama no chão, a minha avó ia na campanha, buscar verdura, matava coelho, matava galinha,
coelho.
Para dar de comida, né?
Ah.
E nós ficamos aí, foi mais de um ano. E os alemães estavam chegando, porque o Mussolini, quando estourou a guerra, era junto com a Alemanha, o Hitler. Depois disso, quando ele viu que a Itália estava perdendo, ele se juntou com os americanos. Então, os americanos invadiram a Itália, os alemães iam embora. Então, onde eles passavam, eles acabavam com tudo.
Você usou uma palavra, winter, o que você falou? Winter, o que você falou lá atrás? Winter?
Não, Mussolini.
Sim.
E Dulce.
Sim.
Ele era aliado da Alemanha.
Sim.
Então, daí, depois se virou contra, ficou contra... Alemanha.
Uhum.
Então, as Alemanhas que já estavam dentro da Itália foram se retirando e aonde passavam eles derrubavam tudo.
E você tem essas memórias frescas dentro de você, Eduarda?
Tenho. No meu livro eu conto tudo.
E aí, me conta esse livro. Que função que teve? Você começou a escrever nesses tempos de guerra?
Não, comecei aqui no Brasil. O meu marido que me incentivou. Ele falou, escreve e deixa para tuas netas, tuas bisnetas. E na época que eu escrevi, que eu dei um livro para cada uma, elas, não sei, talvez não gostavam. E eu sei que o livro está guardado lá. Agora, talvez, elas possam ler, né?
O que te faz achar que elas não gostavam?
Não é porque comentaram muito pouco.
Uhum.
Comentaram muito pouco. Não parecia que era um romance.
É um romance?
Sim, porque depois teve a fase dos beijos, dos namoricos, teve tudo isso.
Na tua história?
Na minha história, tem.
Qual o nome? Qual o título do teu livro?
Se chama Amarcord. Amarcord em dialeto italiano, da romance.
Como que escreve?
A-M-O-R-D. Amarcord significa me lembro, o nosso dialeto.
É?
Me lembro. Aí meu pai, quando viu que a guerra estava chegando, ele fez um túnel embaixo da terra, com duas bocas. Então nós se refugiamos aí, nós dormíamos na terra. A minha avó uma vez por dia ia na cozinha, trazia alguma comida, mas não podia sair. Uma vez a minha avó foi fazer pão, voltou, e nessa mesma...
Não... Foi fazer o quê?
O pão.
O pó?
Pão.
Pão?
É, desculpa. O
que é pão?
Pão era pane.
Pane. Pane. O pão. O pane.
Aí ela voltou para nós comer, uma bomba caiu em cima da cozinha, acabou com tudo. E uma bomba caiu na entrada da nossa gruta, fechando. E meu pai pensou, se cai outra bomba, nós ficamos soterrados aqui. Aí pegou uma carroça, pôs a poucos pertences que nós tínhamos, e nós, descalça, andamos 10 quilômetros. Pisava nas bombas, nas pessoas mortas, nos bichos mortos, e andamos 10 quilômetros. Aí, para chegar em Santo Arcângelo, você tinha que atravessar uma ponte. E então as pessoas diziam, não pode passar porque pode explodir de uma hora para outra. Mas daquele onde nós estávamos não podia ficar. E nós fomos correndo, com medo. Chegamos na nossa casa, estava toda destruída. Aí nós fomos nas grutas que tinha em Santo Arcângelo, ficamos lá. Então faz ideia, não tomava banho, se tinha cheiro, se tinha piolho. Você tinha que fazer tudo na frente um do outro, porque era tudo embaixo da terra. Hoje em dia, se você vai em Santo Arcângelo, é um ponto turístico.
Isso.
E ainda as grutas estão lá.
Para serem visitadas, com essas histórias todas impregnadas.
É. Mas no livro eu conto tudo, conto mais detalhes.
Gente, esse livro está em minhas mãos, lá na UP Maturidade. E esse ano, no final do ano, na UP, a gente tem a Show de Talentos, com o momento de autografar essas obras, e Eduarda vai continuar as narrativas, né? E quem sabe agora seja o momento dessas netas poderem ver e ler
valor.
E dar valor, porque tudo tem seu tempo debaixo do sol,
claro.
Né, Eduarda? E de repente uma imaturidade, uma história que parece tão longe, como diz você, tá tudo aí a ser comprado numa sociedade capitalista, né, de consumo, tá tudo aí a ser, tudo tão fácil, tudo tão à mão. E que história é essa de tanta rudez, né? Se assim que se fala, não nem existe essa palavra, mas tão rude, tanta aspereza, tanto sofrimento, né? E eu vou querer saber no segundo bloco, né, os nossos ouvintes também, que marcas que você acha que essas histórias rudes deixaram em você. Meu amor, aqui é uma rádio e a gente tem um pedágio, sabe? Que é uma música, eu peço uma música para os meus entrevistados, uma música que lhes marcou a vida, a alma. Que música você acha que você pode brindar e presentear ao nosso ouvinte?
Pepino de Capri, Champagne.
Ai, que lindo! Tinha que ser italiana, né? Champagne para brindar um encontro.
Um encontro.
Eu amo champanhe. As bolinhas do champanhe, né? Que vão celebrar.
Vou celebrar.
E você traz as marcas da felicidade e do brindar e do celebrar, né? Queridos, fiquem por aí que já voltamos no nosso segundo bloco com Eduarda. E a Eduarda com o muito peculiar, essa mulher, né? Muito diferente. E estamos aí, né? Para aprender muito com você hoje, Eduarda.
Obrigada,
Já voltamos aí no nosso segundo bloco. Fique por aí.
Casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te. L'ultima champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito, ormai resta solo un bicchiere. Ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia gridare solo senza compagnia. Ma io devo festeggiare la fine di un Cameriere,
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.